Muito bem, senhoras deputadas. Podemos? Vamos então dar início à reunião. Passamos então de imediato para o ponto 3, designado votação na especialidade do texto elaborado pelo Grupo de Trabalho dos Petróleos, relativo ao projeto de lei 334/13 do Bloco, que obriga à avaliação de impacto ambiental às operações da prospeção e de extração de petróleo e gás natural, e ao projeto de lei 338/13 do PEV, de modo a tornar obrigatória a avaliação de impacto ambiental para as fases de prospeção e pesquisa de hidrocarbonetos, que promove a terceira alteração ao Decreto-Lei nº 151-B de 2013, 31 de outubro, que estabelece o novo regime jurídico de avaliação de impacto ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzir efeitos significativos no ambiente. O coordenador do Grupo de Trabalho, o Sr. Deputado Luís Graça, eu pedi-lhe o favor que fizesse uma breve apresentação dos trabalhos e das conclusões, de modo a depois podemos passar à votação, melhor dito, à ratificação das votações iniciais. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados. Julgo que os trabalhos do Grupo de Trabalho, passo a redundância, resultaram, na minha opinião, da votação que foi feita, no melhor corpo legislativo da matéria que estávamos a abordar. Desde logo, porque a proposta de lei que agora surge esclarece que o regime de avaliação de impacto ambiental se aplica a todo o território, incluindo as águas marinhas, e isso fica absolutamente claro, que a lei sujeita ao regime jurídico de avaliação de impacto ambiental, no seu conjunto, todas as operações relacionadas com a exploração de hidrocarbonetos, vindo ao encontro das resoluções já anteriormente produzidas na Assembleia, isto porque havia até agora determinados limites de barris abaixo do qual não havia essa sujeição à AIA, deixa de haver situações de exploração não sujeitas à avaliação de impacto ambiental, portanto, a prospeção por meios não convencionais fica sujeita à avaliação de impacto ambiental e a prospeção por meios convencionais fica obrigada a uma consulta, uma discussão pública, isto é, fica sujeita a uma avaliação, a uma análise caso a caso, o que vai sempre implicar uma discussão pública prévia. Esta consulta julgamos que é relevante em si mesma, em primeiro lugar porque permite a participação dos cidadãos e das autarquias na formação da decisão de sujeição ou não do projeto à avaliação de impacto ambiental e permitindo também a participação dos cidadãos. Por outro lado, é ainda criada uma comissão técnica com vários organismos do Estado, mas também com peritos independentes, o que, na nossa opinião, reforça a transparência em todo este processo. Depois, todos os contratos passam, esta legislação aplica-se a todos os contratos, até os que estão em vigor, no preciso momento em que haja um ato discricionário do Estado sobre a evolução dos contratos que estão em vigor. Portanto, eu julgo que aquilo que foi conseguido no esforço de todos no Grupo de Trabalho, a partir das propostas do Bloco de Esquerda, do Partido Ecologista dos Verdes, da proposta do Partido Comunista Português e do Partido Socialista, resulta num corpo legislativo que, com maior rigor ambiental e maior transparência. Eu apenas queria fazer uma sugestão, é um formalismo, nem sei até que ponto ele fica, mas penso que dava uma ideia melhor de tudo aquilo que se passou. O relatório é essencialmente sobre o projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda e o projeto de lei do PEV. Existiram três projetos de lei, um deles do PAN que foi chumbado e por isso não faz parte deste processo, mas havia também um projeto de resolução do Partido Socialista e que baixou em conjunto com estes dois projetos de lei. Eu julgo que o enunciado deveria citar, para além dos projetos de lei do Bloco e do PEV, também o projeto de resolução do PS. Pensei que não é um projeto de lei, não deve ser equiparado a tal, mas julgo que todos os textos foram cotidos na discussão e na votação iniciária que tivemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. Muito obrigado também pela coordenação que fez do Grupo de Trabalho relativo a esta matéria. Perguntava se algum dos seus deputados pretende intervir sobre esta questão. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor, PSD.
Sr. Presidente, obrigado. Eu queria esclarecer a sugestão do Sr. Deputado. Quando se refere à eventualidade de inclusão, foi isso que eu percebi, mas posso estar equivocado, de, na epígrafe do texto de substituição, fazer referência à existência do projeto de resolução. Foi isso. Mas, se assim é, admitindo que possa não ter razão, mas seria a primeira vez que me tenha percebido que dois projetos de lei, um texto de substituição de dois projetos de lei, tivesse o epígrafe, um projeto de resolução, como sabemos, não é fundível como uma iniciativa legislativa que tem eficácia externa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, Sra. Deputada Eloísa Apolónia. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também não era para me pronunciar, mas tendo em conta esta solicitação que o Sr. Deputado faz, é também para dizer que eu não concordo que isso seja feito, porque também nunca vi acontecer. Eu confesso que nesta legislatura tenho visto coisas que nunca vi acontecer nesta casa e umas bastante aberrantes, mas em termos de procedimentos na Assembleia da República, algumas muito más mesmo, que eu acho que abriram precedentes muito graves, mas eu também não estou a ver como é que isso é possível. O Partido Socialista fez propostas que integraram, mas já eram propostas de alteração de texto e não tinha nada a ver com o projeto de resolução. De modo que não quero ser aqui um empecilho, mas em termos formais eu também não vejo como é que isso possa ser possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elisa Apolónia, mas alguns dos deputados pretendem intervir sobre esta matéria? Muito bem. Senhor Deputado, só para uma precisão, sabe qual é o número do projeto de resolução? É que nós nem sequer conseguimos encontrar o projeto de resolução aqui no dossiê. De qualquer modo, parece-nos que a jurisprudência mais avisada sobre esta matéria é de não juntar projetos de resolução.
Não tem nenhum problema com isso. Eu acho que o importante, de facto, foi aquilo que eu disse. Eu acho que o texto que encontramos final foi um bom esforço Parlamento.
Isso
para
é o fundamental, isso é o essencial, estamos de acordo, Sr. Deputado. Passamos então agora à ratificação das votações indiciárias, que foram já previamente distribuídas a todos os senhores deputados. Os senhores deputados querem colocar alguma questão prévia relativamente à ratificação das votações indiciárias? Não há nada a colocar. Então vamos. Senhora deputada, pretende intervir?
Estava a perceber o que é que acontece ao projeto de resolução do Partido Socialista.
Como eu disse, Sr. Deputado, em primeiro lugar temos que o descobrir, que ainda não o descobrimos. E depois,
ou é retirado,
e depois logo veremos o que é que fazemos
agora. Mas se pode ser retirado.
Claro.
Sim, pode sair na comissão.
De qualquer modo... Possivelmente estará na Comissão de Economia porque não está aqui no nosso dossiê. De qualquer modo, o projeto pode sempre ir à votação ao plenário, como é óbvio.
Então, está bem.
Senhores deputados, então vamos passar à votação das votações indiciárias que decorreram no grupo de trabalho. Senhores deputados que votam contra a ratificação, senhores deputados que se abstêm, foram ratificadas por unanimidade as votações indiciárias. Muito obrigado. Vamos passar então ao ponto número 1.
Sr. Presidente, se me dá licença, só para dizer que o projeto de resolução é o 529/13 e desceu sem votação à comissão à 11ª Comissão.
Então, vamos verificar, de qualquer modo. 529, doutora Isabel. Projeto?
Sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então agora ao ponto número 1. Ponto número 1 da Ordem de Trabalhos, que passa a ser o 2. Votação na especialidade do texto elaborado pelo Grupo de Trabalho de Habitação. Relativo ao projeto de lei 155/13 do Partido Socialista, regime de classificação e proteção de lojas e entidades com interesse histórico e cultural. Dava a palavra à coordenadora, à senhora deputada Helena Roseta, coordenadora
obrigado,
do Grupo de Trabalho.
Sr. Presidente, em primeiro lugar queria agradecer aos membros do Grupo de Trabalho que fizeram bastante esforço para chegar aqui. Houve contributos de toda a gente e foi um trabalho bastante criativo, uma vez que o projeto de lei inicial foi profundamente alterado para o texto que foi encontrado na Comissão. Queria suscitar-vos aqui um problema que me foi posto agora ultimamente pelo PSD e que eu penso que poderão ter razão, mas tenho que pôr à vossa consideração, que é o seguinte. Este é um regime de reconhecimento e proteção de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou social local, que tem uma série de artigos que os primeiros artigos, até ao artigo 7º, estão a definir o regime. E depois, no final, vem um artigo 10º e um artigo 11º que continuam a definir o regime. E aparecem aqui no meio dois artigos que alteram leis já existentes. A proposta que o PSD faz, em termos de sistemática, é que a definição do regime fique toda seguida e que os artigos que alteram leis vão para o fim. O que faz todo, do meu ponto de vista, faz sentido e, portanto, isto significava que onde está artigo 8º passa a ser 10º, onde está artigo 9º passa a ser 11º, onde estava artigo 10º passa a ser 8º e onde estava 11º passa a ser 9º. E, portanto, é uma alteração sistemática em relação ao que nós votámos, mas penso que está toda a gente ciente. Sendo assim, ponho à consideração dos senhores deputados a ratificação das votações que fizemos. Mais uma vez agradecer, este foi ainda um pouco mais difícil, é uma matéria complexa, nós fizemos muitas audições, ouvimos muitas partes com posições completamente contrárias e havia muitas propostas de alteração da especialidade, nomeadamente dos vários partidos que introduziram já em fase de especialidade alterações importantes. E, portanto, o próprio assunto do 310, que inicialmente era apenas uma alteração a três ou quatro artigos do NRAU, ficou bastante mais extenso. Portanto, aquilo que foi aprovado em grupo de trabalho foi um conjunto de alterações ao know-how, um conjunto de alterações ao regime jurídico de obras em prédios arrendados e remanescem um conjunto de alterações ao Código Civil que são espelho daquilo que nós votámos no know-how e no regime jurídico de obras arrendadas. Só conseguimos terminar esta manhã o know-how e o regime jurídico de obras arrendadas, portanto, o espelho do que é que depois tem que transparecer no know-how tem que ser votado aqui em comissão, que foi o que nós combinámos, porque, portanto, teremos que votar aqui. Além disso, há três ou quatro propostas ainda que também não foram votadas do PCP, também de alterações ao Código Civil, que não são espelho do que nós votámos, são propostas concretas do PCP, que também têm que ser votadas aqui. Portanto, eu não sei se tem o documento com as cores, o assinalado. O que está assinalado amarelo são os artigos da lei indiciária, vá lá, onde fica assinalado quais são os artigos que são alterados. Portanto, isto eu não sei se tem que ser votado, mas presumo que sim, é o corpo dos artigos. Eu presumo que, por uma questão de metodologia, que talvez fosse melhor, nós começámos por votar estes últimos artigos do Código Civil, que é o que falta votar, e depois então votaríamos os artigos da lei indiciária que não estão ainda aprovados, porque eles têm que espelhar a lei indiciária, desculpem, os artigos da lei preambular que não estão aprovados, porque eles têm que espelhar aquilo que a gente efetivamente aprovar. Esse colaboração foi muito importante no grupo de trabalho e, portanto, é muito bom que se mantenha agora nesta fase final, independentemente das posições de fundo, cada qual tem as suas. Portanto, nessa altura, Sr. Presidente, se não visse mal a isso, então, eu iria propor que nós começássemos aqui na página 7 do guião, no artigo 5º, com as alterações ao Código Civil, que foi o que nós não votámos esta manhã.
Muito bem, muito obrigado, Senhora Deputada.
Artigo 5º, que portanto, que são as alterações ao Código Civil.
Então, iríamos começar por votar o artigo 5º, está na página 7 do texto que está distribuído. Depois passaríamos, então, ao início do projeto, com as votações que determinam as alterações dos vários artigos na lei e, portanto... Faz favor, Sr. Deputado.
Eu apenas irei assinalando nestas votações quais são as redações que são espelho do que é que já está votado e por coerência devem ser postas aqui e quais é que são novas ou diferentes do que já está votado, que é para sabermos o que é que estamos a fazer. Acho que é útil termos essa informação. Portanto, relativamente ao primeiro destes artigos, ao 1083, nenhuma destas é espelho.
Srs. Deputados, vamos votar primeiro o artigo... Ah, faz favor, Sr. Deputado, Jorge Paulo Oliveira. Ah, com certeza, Sr. Deputado, faz favor. E este também.
Deste documento distribuído para hoje, agora. O Jaú que já tem.
Página 7, na página 7 do artigo 5º.
Lembrar aqui quais eram os nossos sentidos de voto aqui, que é para a gente não despedatar. 1.083.
Sr. Presidente, dá-me licença. Estão a encontrar a alteração do artigo 1083. Tem duas alterações, o número 3 e o número 4. Eu ia pedir ao Sr. Presidente se a gente pode votar separado o 3 e o 4, que o PS tem duas votações diferenciadas.
Da nossa parte, não há votação diferenciada. Podemos votar tudo junto, não sei. Muito bem.
Está bem. Do artigo 1083.
Não há como ajustes diferenciados. Só estou a dizer que a votação do PS será igual. É só isso. Está anunciado.
1083. E depois continuaremos a votação até ao 1103. Ok? Então, Srs. Deputados, têm condições já para votar? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Estamos? Então vamos passar à votação. Srs. Deputados, por solicitação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a votação do artigo 1083 será discriminada. O artigo, o número 3 e o número 4 serão votados em separado. Está bem? Número 3 e número 4. Passamos então à votação do número 3 do artigo 1083, ou seja, do artigo 5º relativo ao artigo 1083, alteração do Código Civil. Srs. Deputados, que votam contra o número 3, levanta o braço, por favor. PSD, CDS. Os seus deputados que se abstêm? Os seus deputados que votam a favor? Portanto, todos os restantes grupos parlamentares votam a favor. Foi aprovado por maioria. Vamos votar então agora o número 4. Os seus deputados que votam contra, levanta o braço, por favor. PSD, CDS e PS. Podem abaixar. Os seus deputados que se abstêm? Os seus deputados que votam a favor, PCP e Bloco de Esquerda, votam a favor. Foi rejeitado por maioria. Vamos passar então agora ao artigo 1084. Presumo que se possa votar em conjunto. Nenhum dos seus deputados requer a votação em particular. Então, os seus deputados que votam a favor das alterações...
O número 5 do artigo 1084 é espelho do que nós votámos no regime de obras de empresas arrendadas, o número 5. Portanto, eu pedi a votação desse em separado, porque esse é espelho. Quem votou a favor na altura tem que votar a favor também aqui, senão não faz sentido. É o
então,
número 5.
Pretende votar em separado o número 5?
Tem que ser.
Srs. Deputados, então, do artigo 1084, vamos votar o número 5 em separado. Vamos começar pelo número 5.
Que que o que está em causa é que neste momento os arrendatários, quando há uma denúncia para obras, depois de confirmada essa denúncia, têm 15 dias para sair e nós aprovámos 60 dias.
Muito bem. Vamos votar então o número 2 e o número 3 em conjunto. Número 2 e 3 em conjunto. Votamos o 2 e o 3 em conjunto primeiro, por ordem, normal, não é? Vamos votar os números 2 e 3 em conjunto. Senhores deputados que votam contra, levantou o braço, PSD e CDS, podem baixar. Senhores deputados que se abstêm, senhores deputados que votam a favor. Ah, não reparei, peço desculpa. Então foi PSD, CDS e PS. Senhores deputados que votam a favor? Só o Bloco de Esquerda vota a favor? Diga? Bloco de Esquerda e PCP votam a favor, portanto foi rejeitado por maioria. Vamos votar agora o número 5. Número 5. Senhores deputados que votam contra, por favor. PSD e CDS. Podem baixar. Os senhores deputados que se abstêm, votos a favor. PS, Bloco e PCP. Portanto, foi aprovado por maioria com os votos contra do PS e do CDS. Vamos passar agora à votação do artigo 1094, da alteração ao artigo 1094, concretamente o número 3. É só um artigo. É só um número, peço desculpa. Os senhores deputados que votam a favor da alteração ao número 3 do artigo 1094 do Código Civil, que votam contra, peço desculpa. Os senhores deputados que votam contra, levantam o braço, por favor. PSD e CDS. Podem baixar. Os senhores deputados que se abstêm, que votam a favor. A favor do PS, Bloco e PCP. Foi aprovado por maioria com os votos contra do PS e do CDS. Vamos passar agora ao artigo 1101, a linha C, não é? A linha C é a única que vai ser alterada, que será alterada, eventualmente, se for votada a favor. Portanto, os senhores deputados que votam a favor da alteração da linha C do artigo 1101... É isso que eu disse a favor? Peço desculpa. É contra. Enganei. Peço desculpa. Obrigado. Os senhores deputados que votam contra a linha C do artigo 1101, levantam o braço, por favor. PSD, CDS e PS. Podem baixar. Os senhores deputados que se abstêm, votam a favor. PCP e Bloco de Esquerda. Foi rejeitado com os votos contra do PSD, PS e CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Este número 4 que está aqui é espelho. E o... Desculpa lá, no 1103, o número 4 é espelho e o número 6 também é espelho, mas faltou a linha B. Nós
aprovámos duas coisas, tem que ficar aqui as duas coisas. A linha A já cá está e a linha B, a garantir o reajustamento obrigatório que o governo anterior a 3 anos. Isto foi o que nós votámos.
Nós costumamos chamar isto de votação de carambola. Sim, carambola. Volto a ler. É a linha B do número 6 do artigo 1103, tem que ser espelho do que nós aprovámos relativamente à denúncia por obras. Portanto, é garantir o realojamento do é. É no sétimo do Rejopa, não é? Veja lá se não é no sexto ou no sétimo, no sétimo.
Tem que acrescentar uma linha.
É isto.
Vamos votar isto. Vamos votar o 103.
Nós aprovamos. Isto é? Faltava aqui.
Sim. Muito bem. Então agora vamos votar. sim. Sim, vamos votar o 1103 agora, não é? Pode ser tudo junto? Sim, tudo junto. O 1103, vamos votar o 1103, os números todos e respectivas alíneas, todas juntas, sendo certo que no número 6 acrescentamos na alínea B, que fica igual ao número 6, ao artigo 6º, 1B do Rejopa. É isto?
É.
Ok? Então, vamos a isto. Vamos votar tudo em conjunto. Os senhores deputados que votam contra, levantem o braço, por favor. PSD e CDS. Podem baixar. Os senhores deputados que se abstêm. Os deputados que votam a favor. PS, Bloco e PCP. Foi aprovado o artigo. As alterações ao artigo foram aprovadas por maioria com os votos contra do PSD e do CDS.
Falta o corpo da...
Agora, voltamos ao princípio do texto que está distribuído e vamos votar aquilo que é o artigo 1º da alteração à Lei nº 6 de 2006, de 27 de Fevereiro, novo regime de arrendamento urbano, que começa, são alterados os artigos tal, não é? Senhores deputados, estão em condições de votar? Senhores deputados que votam contra, PSD e CDS, podem baixar. Senhores deputados que se abstêm, a favor, PS, Bloco e PCP, e, portanto, temos todas as votações realizadas, não é? Falta qual? Ainda falta uma. O artigo 2º.
É o corpo dos artigos, temos que votar o corpo dos artigos.
Sim, sim. É os inícios todos, sim. Muito bem. Vamos passar então, página 4, artigo 2º. Aditamento à Lei nº 6 de 2006, 27 de Fevereiro, novo regime natal. É editado ao artigo 57A, transmissão por morte no realojamento para habitação por obras ou demolição, com a seguinte redação. Então vamos votar esta parte só. Os senhores deputados que votam contra. PSD e CDS, podem baixar. Os senhores deputados que se abstêm, votos a favor do PS, Bloco e PCP. Vamos passar agora ao artigo 3º. Alteração ao Decreto-Lei nº 157/2006, 8 de agosto, regime jurídico das obras em prédios arrendados, os artigos 4º, 6º, 8º, etc. Vamos votar esta parte do texto. Senhores deputados que votam contra, podem baixar. PSD e CDS. Senhores deputados que se abstêm, votos a favor do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP. Está tudo, não é? Falta um ainda. Agora falta o artigo 4º. O artigo 4º, na página 6, aditamento ao Decreto-Lei nº 157/2006, 8 de agosto, mais uma vez o Rejopa, é editado o artigo 9º, etc. Os senhores deputados que votam contra? Podem baixar. Quem se abstém? Votos a favor? Votos a favor do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP. Portanto, foi aprovado por maioria com votos contra do PSD e CDS. Passamos ao artigo 5º, 70ª...
E o 1024
foi
alterado.
Então,
foi o 1101.
Só o 1101.
É só o 1101.
Muito bem. E o 1094?
1024 foi.
Ok. Então, portanto, artigo 5º, 70ª alteração ao Código Civil aprovado pelo Decreto-Lei nº 47.344, de 25 de novembro de 1966. Portanto, fica com esta redação. São alterados os artigos 1083... 1084, 1094 e 1103, ok? Do Código Civil. Os senhores deputados que votam contra, podem baixar. Os senhores deputados que se abstêm, votos a favor. Do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP, foi aprovado por maioria com os votos contra do PSD e do CDS. Está tudo. Está tudo.
Oh, senhor Presidente, só falta o título.
O título.
Qual é o título? Agora há de ser, a não sei quantas alteração ao NRAU, a não sei quantas alteração ao RJOP e a não sei quantas alteração ao Código Civil. É isso que tem que se pôr, tem que se verificar qual é o número exatamente.
sugestão é que o título seja redigido em função das coisas que foram aprovadas. Sim. E que votemos precisamente isso. Estritamente, estrito senso, essas alterações. Sim, essa é a redação final. Estão de acordo? Votaremos depois então.
Final global, não.
Na redação final.
Porque o título tem que escolher o castelo.
Temos que fazer aqui o apanhado disto tudo e. Está bem?
Ó, Sr. Deputada, se quer ficar com o título para a votação final global, tem que saber exatamente qual é o número da alteração que se faz ao ONRAL, qual é o número da alteração que se faz ao regime jurídico de obras em prédios arrendados e qual é o número da alteração que se faz ao Código Civil. O número da alteração ao Código Civil, suponho que é a 70ª, vocês já disseram. E ao ONRAL qual é?
Não sei qual é.
Senhores deputados, eu acho que o título que irá para a votação final é o conjunto das alterações que nós procedemos aqui. E apenas isso. Se houver alguma alteração a fazer, por qualquer problema, será feita em redação final. Estamos de acordo com isso? Então vamos votar esse título para ir para a votação final. Está bem? Portanto, o título que espelhe as várias alterações que foram aqui colocadas. Senhores deputados que votam contra, podem abaixar. Senhores deputados que se abstêm. Senhores deputados que votam a favor, Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP, foi aprovado por maioria, com os votos contra do PSD e do CDS. Senhora deputada, temos as votações concluídas. Muito obrigado. Senhores deputados, tem razão. Falta fazer a ratificação das votações indiciárias. É assim mesmo. Senhores deputados que votam contra a ratificação das votações indiciárias, levantam o braço, por favor. Senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Votações indiciárias. Senhores deputados, portanto, estes diplomas irão para a votação final no próximo plenário, sexta-feira. Queria apenas aproveitar esta oportunidade para vos dar duas ou três informações em outros assuntos. Primeiro é que há uma alteração. Pedi a vossa atenção, por favor. O Sr. Ministro do Ambiente está a pedir para o adiamento da audição regimental que estava prevista para 18 de abril. Portanto, e propõe que essa audição seja feita para a 26 de abril. Que tem a ver com razões de agenda. Ministro do Ambiente, passar de 18 para 26 de abril a audição regimental. A segunda questão... Muito bem. A segunda questão... A Associação Ambientalista Quercus pediu para que a Comissão... Diga, Sr. Deputado. Faz favor.
Ainda relativamente ao ponto anterior da audição do Sr. Ministro, eu sei que as comissões são independentes, mas eu tenho nesse dia... há também a audição do Sr. Ministro da Agricultura para de manhã e, portanto... já estava previamente agendado. Portanto, se fosse possível no outro dia, dia 27, por exemplo, se o Sr. Ministro pudesse, era muito bom.
Sr. Deputado, nós...
Pois é, está bem.
Nós temos uma dificuldade, dia 25 é feriado e dia 26 temos pouca margem de manobra, não é? Está bem, Sr. Deputado? Okay. Portanto, em princípio, ficará para 26. Senhores deputados, eu estava... Senhor deputado, a outra hipótese que nós temos alternativa é 10 de maio. Muito tarde. Senhores deputados, eu estava a começar a falar-vos de um pedido da Associação Ambientalista Quercus, que pede o patrocínio da Comissão para a apresentação da estreia nacional de um documentário que se chama Fronteira Invisível. O trailer desse documentário será distribuído a todos os senhores deputados e que tem a ver precisamente com questões ambientais de âmbito mundial. Este é um documentário que vai ser feito a apresentação em vários países do mundo até ao final deste mês. E parece-me que seria interessante que esta apresentação pudesse ser feita aqui na Assembleia da República, com o nosso patrocínio, se não vissem inconveniente, marcaríamos. É uma coisa de 28 minutos, portanto é muito rápido, e que para além da apresentação do documentário, depois poderíamos ter a oportunidade, se fosse o entendimento da Comissão, de podermos fazer comentários no final, cada grupo parlamentar. Se for esse o entendimento da Comissão, poderíamos fazer esta apresentação na quarta-feira, dia 12, após o plenário. Mas é a sugestão que eu deixo. Faz favor, Sr. Deputado.
Presidente, eu não percebi o significado de patrocínio. Há 6 anos é a primeira vez que eu se falo aqui do patrocínio de uma comissão para uma organização. As organizações das iniciativas são promovidas ou são autorizadas pela presidência, pelo PAR. Essa é a primeira questão. A segunda questão é uma questão financeira que eu vou-lhe colocar. Isso envolve custos para esta comissão? Não envolve custos, é porque sempre tudo importante, porque o nosso orçamento é tão exíguo.
Eu já percebi que ficou um bocado apreensivo com o termo patrocínio.
Mas o mais importante foi a primeira questão, não a segunda. Já coloquei esta em segundo lugar, para não dizer que eu estou a levantar as questões económicas, colocando-as sobre questões da importância da natureza e da discussão destas matérias, mas são as duas perguntas que fico. Mas isto supostamente não era uma iniciativa que deveria caber no âmbito dos poderes da autorização ou não, ainda que sob a nossa consulta, PAR, e a segunda é naturalmente aquela que já deixei, que tem a ver com os custos de organização.
Deixe-me só, Sr. Deputado, se não se importa. Sim, mas só para esclarecer esta questão, não sei se o termo mais indicado é o patrocínio, a questão é simples, é que para haver a cedência de uma sala e a comissão ser convocada ou ser convidada a participar na apresentação, na visualização deste documentário, é necessário que a Comissão delibere nesse sentido. E, portanto, é apenas isto e nada mais, não tem qualquer custo, qualquer implicação, nem sequer é necessário estarmos de acordo com tudo o que lá venha a dizer no documentário. O que temos que dizer é que é um documentário com relevância em termos da matéria que nós tratamos e nada mais. Aliás, para ser mais correto, porque foi-nos enviado, é evidente que o trailer vai ser enviado a todos os seus deputados, mas para ser mais correto, dizer-vos que este documentário tem a duração de 28 minutos, poderá ser feito após o plenário e prende-se com as consequências climáticas, ambientais e sociais decorrentes do cultivo e dos óleos de origem vegetal, nomeadamente o caso do óleo de palma, que é o mais grave, especialmente devido aos apoios que este beneficia ao nível das políticas energéticas e dos combustíveis. Portanto, é isto que está aqui. Sr. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, queria só também fazer algumas considerações sobre esta questão. Não é a primeira vez, pelo menos, eu não sei se foi esse exatamente o procedimento, mas há um conjunto de entidades, de associações que muitas das vezes solicitam à Assembleia da República para realizarem iniciativas aqui na Assembleia da República, e pelo menos as experiências que tenho de outras comissões é que o próprio Presidente da Assembleia da República solicita um parecer à comissão da respectiva relativamente a essa matéria. Eu não sei se é exatamente esses os termos, eu estou a presumir que poderá ser nesses termos que o Sr. Presidente está a colocar aqui esta questão. A segunda questão que queria colocar é que, sem nós termos condições de visualizar, é difícil estar a dizer sim ou não. Relativamente, eu admito que à partida não haverá nenhuma questão de maior que se coloque, mas não queria estar-me a comprometer aqui com uma decisão ou com uma opinião sem conhecer exatamente qual é o seu conteúdo, já que é uma coisa que o Sr. Presidente está a propor, que esta comissão se associe a essa iniciativa.
Muito bem, parece-me que é razoável, portanto faremos a distribuição da informação que temos e depois poderemos deliberar noutra reunião da comissão. Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente.
Eu era para ver se eu bem percebi aquilo que o Sr. Presidente nos explicou da proposta da Quercus, não é propriamente a iniciativa é a Quercus vir apresentar à Comissão, portanto, na prática acaba por ser, ou não é uma iniciativa aberta ao público,
é
uma sala onde...
Seria aberta ao público, é uma estreia nacional
Então, não é, sendo uma estreia, não é uma sala da Assembleia, seria um auditório...
Seria numa portanto, sala da Assembleia,
uma coisa é ser uma audiência que a Quercus que nos solicita. Outra coisa é ser uma apresentação pública e nesse sentido eu de facto também corroboro, acho que era importante vermos o dito custo trailer e percebermos qual é o, já percebi qual é o tema, esse tema é sensível, tem várias faces da moeda e portanto eu acho que a Comissão associar-se a um a um lado só do assunto poderá não ser a situação mais
muito
correta.
Muito bem. Srs. Deputados, então o que nós faremos é distribuir a informação que temos sobre esta matéria e em próxima reunião deliberaremos sobre esta questão. Então, só mais... duas ou três informações mais. Em primeiro lugar, o Presidente da Comissão vai participar no próximo dia 21 de Abril num encontro no Congresso dos Deputados de Espanha sobre as questões de energia nuclear, convite do Presidente da Comissão de Energia do Parlamento Espanhol. Haverá, nos próximos dias 6 e 7 de Abril, o Presidente da Comissão irá participar num encontro de Presidentes das Comissões de Ambiente e Economia em Malta, a propósito da presidência da União Europeia, por Malta, e as duas próximas reuniões que nós temos agendadas será no dia 7 de Abril, na próxima sexta-feira, às 9 da manhã, reunião convocada pela Sra. Deputada Berta Cabral, coordenadora do Grupo de Trabalho à Descentralização. O Grupo de Trabalho, sim, é isso que eu disse. Disse que convocada pela senhora deputada Berta Cabral, coordenadora do Grupo de Trabalho à Descentralização, dia 7 de Abril, sexta-feira, às 9 horas. E a próxima reunião da Comissão será no dia 12 de Abril, quarta-feira, às 10h30. Quarta-feira, às 10h30, porque no dia 10 e 11 haverá jornadas parlamentares do PCP, salvo erro. Informar também a Comissão que a mesa da Comissão e os coordenadores reuniram hoje antes do plenário e decidiram também apresentar uma proposta de metodologia para as audições relativas à descentralização que será votada, será discutida e votada na reunião de 12 de Abril. Está bem? Alguma questão que os senhores deputados queiram colocar? Dia 12, sim. Sim. Senhores deputados, não havendo mais nenhuma questão a tratar, agradeço a vossa presença. Muito obrigado.